Bom, eu chamo agora do outro lado da tela alguém que já está esperando, a gente tem bastante tempo para conversar aqui no programa. Eu me refiro ao secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Felipe, eu te agradeço demais a tua participação. Também te peço desculpas pelo atraso aqui na nossa conversa. A gente teve alguns probleminhas ali na conexão do professor Carlos Nobre, ele que falou conosco direto lá do Egito, de onde ele está participando da COP27, e a gente teve, infelizmente, teve que atrasar um pouco. Eu te agradeço a tua paciência em nos aguardar aqui para essa entrevista importantíssima que a gente tem para fazer com você, Felipe. Porque aqui no Brasil a gente tem uma série de feriados, de datas comemorativas, algumas até que poucas pessoas conhecem. Uma dessas datas que vem ganhando proeminência no país ao longo dos últimos anos é o Dia da Favela, que foi celebrado na última sexta-feira, dia 4. A grande imprensa, ela divulgou bastante essa data, algumas iniciativas se deram por ocasião desse dia, atividades culturais foram realizadas, enfim. Mas eu gostaria de que você mesmo, Felipe, como morador e representante de uma federação de favelas, nos dissesse o que é que representa para vocês o dia 4 de novembro. O que pode ser comemorado nesse dia da favela, Felipe, em um país que, via de regra, ignora as pessoas que vivem nessas localidades? Qual é a importância dessa data para vocês?
A importância para a gente celebrar a vida, né? Estamos vivos apesar de 4 anos, principalmente nesses últimos anos do governo Bolsonaro, de todos os ataques, né? A pandemia do novo coronavírus assolou o Brasil, mas a favela ela teve que enfrentar a pandemia, teve que enfrentar a fome, né? Todas as dificuldades e o governo Bolsonaro, eu acho que sobretudo a vida, mas de uma forma geral. Pensando na favela desde seu surgimento, lá do final do século XIX, né? A gente não pode desatrelar a formação das favelas do país, a própria história do país, né? Da conquista da liberdade dos nossos negros escravizados e praticamente um plano de extermínio do Estado brasileiro desde o fim do século XIX para essa população. Então, essa é a história da favela. Eu acho que a celebração é mais da vida e de resistência, né? Mas a gente sempre lembra que favela não é lugar de morar, as condições são péssimas, né? A gente não pode romantizar esse tipo de moradia, né? Em muitas favelas a situação nesses últimos 4 anos se tornaram precárias, e aí você pode imaginar o quanto que a gente perdeu de política de saneamento, política de saúde, de habitação, né? O quanto que as pessoas perderam em alimentação. Então, não há muita coisa a celebrar, a não ser a própria resistência e a sobrevivência, né? Apesar de tudo, vocês estão vendo aí a gente eu com a bandeira do Lula aqui, minha camisa da seleção, meu voto do Lula. Eu acho que esse é o momento da gente comemorar, né, a eleição do presidente Lula, mas tem muita coisa a ser feito, né? O Lula, ele vem eleito de uma frente ampla, que era para ser uma frente ampla, se torna uma frente amplíssima. E aí, a gente que apoiou esse governo, vamos ter que também buscar espaço e disputar dentro do governo. Mas eu acho que o Dia da Favela é isso, é celebrar a resistência, celebrar a potência que é a favela e dar visibilidade, né? Eu acho que quanto mais visibilidade, mais debate sobre o tema a gente fizer com pessoas qualificadas, a gente vai conseguir busca nas soluções, que não é um problema que surgiu hoje, é um problema, como eu disse, no mínimo que surge desde o final do século XIX no nosso país, né? Não, a favela é um problema e solução ao mesmo tempo, é complexo. Foi a solução que o povo escravizado encontrou para sobreviver, mas dentro nós temos uma série de problemas que nós não podemos negar, complexos, que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Mas a gente precisa estar sempre pensando como vamos resolver, como vamos atender essa população, que no fim das contas, Anderson, somos nós a força de trabalho que move as cidades, que move o país inteiro. E se essa força de trabalho parar, o Brasil não anda mais.
Sem dúvida, Felipe. A gente tem destacado aqui a importância das favelas para o país. É esse que você colocou. O país para, evidentemente, se os moradores dessas regiões não tiverem o que fazer, não tiverem como trabalhar. Essa é a grande questão. Agora, o Felipe, você muito bem colocou. Eu acho que é um momento importante da gente celebrar a eleição do Lula. Eu acho que, acima de tudo, a superação desse momento que o país atravessa, essa derrota do Bolsonaro nas urnas, mas esse momento ele tem que ser precedido rapidamente por uma cobrança, né, do próximo governo. Eu acho que essa é a grande questão que se coloca, muito por conta dessas alianças que você citou aí, que foram construídas pela eleição, pela vitória nas urnas. Eu acho que é mais do que nunca, a gente vai ter muito trabalho pela frente nessa disputa que vai se abrir num governo de frente amplíssima, como você muito bem colocou. Agora, ainda falando a respeito do Dia da Favela, o Felipe, há uma estimativa de que 17 milhões de pessoas vivam em favelas espalhadas por todos os estados do país. Como se tem anteriormente, há quase que um completo abandono do Estado, dessa população, você também falou a respeito disso, e todas as potências que são produzidas nesses locais, o Felipe. A minha pergunta é simples. Não é o Estado brasileiro que precisa se conscientizar da importância das favelas para o nosso país, investir em políticas públicas para essa população e não apenas acessar as comunidades com o seu braço armado?
É sim, é sempre o que a gente cobra, né? A gente tenta combater muito hoje o discurso que está em voga ainda e que sempre teve, né, do liberalismo, que é a meritocracia. Anderson, a gente é um discurso bem perigoso, né, do faça você mesmo, do empreendedorismo, né? Eu vi que, por exemplo, o presidente Lula tem um projeto bom, que seria usar o BNDES, né? Todas as vezes que eu tive oportunidade de conversar com membros do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, eu falava para eles que toda a sigla está correta, está faltando só o social ali na questão das favelas, né? A gente sabe que também que o BNDES faz sim e fomentou, principalmente o governo Lula, trabalhos sociais, mas um exemplo é que muitas vezes na favela um negócio não prospera por falta de crédito. Às vezes, num bar, a pessoa precisa de um freezer, né, a mais para poder ampliar sua produção, sua venda, né, um fogão, ampliar a capacidade e até poder contratar mais pessoas. E eu acho que é nesse ponto que um banco como o BNDES pode ajudar essa iniciativa, que é bem-vinda, né, de empreendedorismo. Mas o que a gente cobra é o Estado. A gente cobra o Estado porque nós carregamos nas nossas costas a maior carga tributária do mundo. E eu acho natural eu cobrar do Estado o retorno dessa carga tributária. Espero que agora, no próximo governo Lula, a gente tenha uma reforma na tributação. Os impostos são cobrados basicamente no Brasil, além de tudo, sobre o consumo. E as famílias mais pobres acabam sendo muito penalizadas. Então, o Brasil, ao contrário, proporcionalmente, quem é mais rico e usa a estrutura do Estado, né? Imagine que uma pessoa muito rica tenha negócios, ela usa a estrutura de segurança, os aeroportos, a rodovia, os portos, quem exporta, né? Usa toda a nossa rede de relações exteriores. Um grande empresário, ele usa o Estado e acaba pagando proporcionalmente menos que nós que estamos ali na base, né? Então a gente tem que fazer a mediação e combater também. Eu acho que esse discurso do onguismo, do empreendedorismo, que numa medida certa é importante, sim. Existem pessoas empreendedoras, pessoas que fazem seus próprios negócios e que vão à frente. O povo brasileiro, de uma certa forma, é dessa maneira, um povo trabalhador, um povo inventivo. Agora, se a gente juntar essa capacidade do povo brasileiro, né, de se reinventar, que agora os coaches, né, Anderson, gostam dessa palavra de se reinventar, e o povo brasileiro já vem fazendo, principalmente o povo mais pobre, massacrado desde 1500 aqui, o povo vem se reinventando para sobreviver. Se a gente associar essa capacidade que o povo brasileiro tem de um Estado forte, né, de um Estado que dê retorno à população, o Brasil tem tudo para deslanchar, não só nesse governo e outros governos. Aí, na verdade, Anderson, o que a gente precisa urgentemente é de uma política de Estado, que eu espero discutir muito nesse governo, né? Uma política de Estado que não seja uma política de governo. Uma política de governo, ela acaba em 4, 8 anos, né? Uma política de Estado, ela continua por décadas e décadas e décadas, e não é à toa, por exemplo, que a China, que tem planos de 50 em 50 anos, é uma potência, né? Porque está tudo ali definido, são metas, entra governo, sai governo, as metas estão ali para serem cumpridas. E eu gostaria muito que tivesse Por exemplo, fica aqui um recado para os companheiros do PT, os companheiros da transição, que nessa transição convidasse, né, alguém do setor de favelas, dos partidos participantes aí, integrantes, a ocupar um cargo sim nessa transição. Acho importante que isso seja acompanhado de perto por algum representante. Fica aí a minha sugestão nesse governo de transição aí.
Muito bem colocado, Felipe. Eu acho que é muito importante, de fato, essa participação de representantes das comunidades, das favelas, nessa transição de governo que está colocada aí pelos próximos pouco menos de 2 meses. E você trouxe muito bem essa questão aí do empreendedorismo, que é muito defendido aqui no Brasil. Isso tem que ser colocado como uma opção para o trabalhador, né? Para aquela pessoa que queira, de fato, empreender, e não como uma necessidade, que é o que tem sido posto aí ao longo desses últimos anos, por conta da precarização do trabalho no país, da redução de postos de trabalho com carteira assinada. Esse é o grande dilema, um dos grandes dilemas que a gente vai ter aí pelos próximos 4 anos, né, Felipe? Porque criar postos de trabalho com direitos efetivos para a população brasileira é o que a gente vem vendo vai justamente no sentido contrário, uma enorme precarização do trabalho aqui no país, enfim, a destruição da CLT, dos direitos trabalhistas, essa reforma trabalhista aí que a gente teve a partir da gestão deletéria do Michel Temer e que precisa ser combatida de todas as formas, revogada essa. É a grande questão, mas eu sinceramente não sei bem se essa vai ser a iniciativa tomada pelo próximo governo. A gente está muito preocupado nesse sentido. Agora, o Felipe, eu queria falar também a respeito do seguinte. Eu queria repercutir contigo, na verdade, um episódio criminoso, mais um, na verdade, que foi protagonizado por essa turma que orbita o presidente Jair Bolsonaro. No dia 17 de outubro, lá na favela de Paraisópolis, em São Paulo, no momento em que o candidato ao governo do estado, do Tarcísio de Freitas, já apoiado pelo ex-capitão, ele visitava aquela localidade, muitos tiros foram disparados, a apreensão tomou conta da comitiva do candidato, que até se escondeu lá em uma casa na comunidade. Depois do episódio, chegou-se a se falar em um atentado contra aquele que viria a ser eleito governador, hipótese que foi rapidamente desmentida pelas autoridades. Um cinegrafista da Jovem Pan registrou o momento dos disparos e testemunhas afirmaram que eles foram feitos, esses disparos, por policiais à paisana que faziam a segurança do candidato do Republicanos, matando um homem que estaria desarmado. Ou seja, pela versão das testemunhas, o Felipe, um assassinato sem qualquer motivação, a não ser a tentativa de se produzir um fato político às custas do sangue de um morador de favela. Eu não vou nem falar mais nada a respeito disso, Felipe. Eu vou deixar para que você comente esse episódio tenebroso que nós tivemos lá em Paraisópolis. Como é que vocês da Fafergé observaram isso?
Esse é um episódio que mostra muito, eu acho que muito bem, a característica da extrema-direita e do nazifascismo no país, né? A primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que a gente tem que começar a usar os termos corretos. Eu sei que vocês do programa Faixa Livre têm um compromisso com a informação, né? Eu acho que de certa forma, a gente deveria abandonar o termo bolsonarista e usar os termos corretos, que no mínimo que nós temos é a extrema-direita, né? E não confundir, vou dar o um papo reto aqui, maluco é maluco, nazista é nazista. Porque esse pessoal da extrema-direita aí, parece que o pessoal, não, é maluco, não, fulano é doido, não é doido, não é doido. É nazifascista, é de extrema-direita, é perigoso. E nós temos, apesar de o Brasil ele consegue produzir uma extrema-direita que é perigosa e engraçada ao mesmo tempo, a gente está aí vivendo esse momento dos memes, né? Ao mesmo tempo que é uma turma muito perigosa, é uma turma muito engraçada, mas é o Brasil, né? A extrema-direita que se manifestou na Europa na década de 20, depois o nazismo na década de 30 e continua até hoje lá, não vai ser a mesma coisa aqui na América Latina, nem no Brasil, porque as coisas não funcionam assim. A gente produz essa coisa que é nossa, né? Esse nazismo tropical, essa coisa que é engraçada e perigosa. Isso reflete, eu acho que nessa ação do Tarcísio, que precisa ser investigada. É preciso que as autoridades de São Paulo investiguem que uma pessoa foi assassinada. O que me consta, essa pessoa ela foi assassinada com um tiro pelas costas, né? E toda a dinâmica do assassinato dessa pessoa, ela é muito estranha, porque logo após os tiros serem disparados, parecia que já tinha uma equipe pronta de mídia para noticiar que havia acontecido um atentado à vida do candidato Tarcísio em São Paulo, né? Então, isso foi um episódio muito ruim, né? E isso dá margem para a gente pensar muita coisa. E assim, fazendo um link com tudo que eu falei, a extrema-direita é capaz de tudo. O exemplo é que o presidente Lula, por exemplo, entra numa área aqui de favela do Complexo do Alemão, numa agenda organizada pelo René Silva, nenhum tiro é disparado, né? René Silva, morador do local, e as pessoas podem circular por aquele local livremente onde o Lula passou, nenhum tiro foi disparado, e mesmo assim a imprensa repercutiu muito mal, inclusive o ex-presidente Bolsonaro chegou a afirmar que o Lula fez um comício cercado de bandidos, o que foi um absurdo sem tamanho. Isso revela a capacidade que a extrema-direita tem, né, de mentir, e o ódio que ele tem ao povo brasileiro, à cultura brasileira, à favela. Eu acho que foi tudo resumido ali. Esse caso do Tarcísio é muito preocupante e as autoridades de São Paulo têm que investigar. Inclusive, o jornalista da Jovem Pan, seu colega, ele fez muito bem em gravar, tem um áudio gravado, onde é pedido que ele apague aquelas imagens. Ele fez o trabalho jornalístico dele de gravar aquilo ali, porque ele é um jornalista e ele tem o direito de fazer a divulgação, né, da busca da verdade, da informação. Ele tem um compromisso com isso e ele grava o momento em que o Tarcísio pede que aquelas imagens sejam apagadas. Então, isso é gravíssimo.
Muita coisa muito grave nesse episódio que a gente observou aí no, né, na, nessa reta final da campanha eleitoral lá em São Paulo, Felipe. A gente se refere ao termo bolsonarismo aqui, porque foi como se convencionou chamar essa turma de extrema-direita aí que tá tomando conta, ou que, de alguma forma, passou a comandar o país nesses últimos 4 anos. Mas é importante, de fato, a gente citar, a gente dar nome aos bois, né? São fascistas, de fato, são nazifascistas. Essa é a caracterização que a gente tem que dar para esse pessoal aí que, nesse momento, ataca a democracia do nosso país. A gente vê aí uma série de atos aí ao redor do país, essa turma aí parando as estradas porque não concorda, interrompendo o fluxo nas estradas do país porque não concorda com o resultado eleitoral. E isso acaba produzindo esses memes aí que você falou, aquele sujeito que se agarrou na carroceria do caminhão e foi carregado lá pelo. Não, é impressionante. Seria cômico se não fosse trágico, Felipe. A situação aqui no nosso país é muito grave e a gente, de fato, precisa dar nome aos bois a essa turma, como você muito bem coloca. Para a gente fechar aqui, Felipe, o que você espera? Você espera que haja, de fato, uma mudança de paradigma em relação à população das favelas a partir de 2023, quando esse governo de milicianos deixa o poder e assume o ex-presidente Lula? Como é que você avalia essa questão?
Ah, sim, uma mudança significativa vai acontecer, Anderson, porque, veja bem, a pior equipe que seja possível que o Lula escolha, né? E aí eu estou dizendo isso levando em consideração essa frente amplíssima e essa articulação com o Centrão. Eu não sei se você me ouve, acho que eu dei uma travada aqui.
Eu te ouço bem.
Ah, ótimo. Então, a pior equipe que esse governo de transição possa escolher vai ser 100 vezes melhor do que a equipe que o Bolsonaro que estava no poder. Então, as melhoras elas vão acontecer só pelas políticas públicas que a gente já tinha e que a gente criticava, né? E que acabamos perdendo. Criticava porque a gente sempre quer que melhore. Essas políticas públicas, elas retornarem. E o governo, o Partido dos Trabalhadores, né, eu acredito que ele vai ter uma visão mais ampla do Brasil. Agora, a expectativa é que esse é um problema, como eu falei, no mínimo que surge no final do século XIX, um problema estrutural, e que esse é um problema que a gente não resolve nem um e nem dois governos, né? A violência continua muito grande, cada vez crescendo mais, e a extrema-direita, ela dominou os parlamentos, né, tanto aqui do Rio de Janeiro e o Parlamento Federal. E aqui no Rio de Janeiro nós temos o Cláudio Castro como governador, que já é conhecido como governador das chacinas. Ele se elegeu fazendo chacinas, né? Ele não se elegeu apesar da chacina, ele usou as chacinas como plataforma política para se eleger. É a plataforma política dele. Essa, não sei como o governo do Partido dos Trabalhadores vai lidar com isso, e também o governo Cláudio Castro também não pode ser uma oposição ferrenha ao governo federal, porque depende de repasse de dinheiro para cá, e no âmbito da cidade nós amenizamos aqui com um aliado estratégico que é o Eduardo Paes, e boa parte das políticas públicas de saneamento, enfim, atenção básica à saúde, elas têm recurso federal, mas vem via município. Então, a nossa esperança é que melhore. Agora, nós precisamos tratar de um tema que vai ser muito sensível, como eu falei, devido à configuração da Alerj e da Câmara Federal, e tendo Cláudio Castro como governador, que vai ser um ponto central, que vai ser a segurança pública, né? Esse é um momento que eu acho que uma parte dos militares vão desembarcar do governo. Estimativas diziam que nós tínhamos 8 mil, mais de 8 mil militares no governo. Eram muitos cargos, quase impossível de saber. Esses 8 mil militares, nesses últimos 4 anos, não deram cabo do problema que é a segurança pública no Brasil, sobretudo nas favelas, né? Nós tivemos um presidente que é um ex-capitão, apesar de ser um péssimo militar, né? No jargão militar, o Bolsonaro foi um militar lafranho, que chegou a ser expulso e readmitido das Forças Armadas. Ele foi um militar. Tivemos um militar como presidente e um general como vice-presidente, e mesmo assim o problema da segurança pública só se agrava no país. E as armas e munições continuam chegando na favela, e a favela servindo como capital político, alimentando essa extrema-direita que coloca que é na favela o problema aponta, né? A sugestão que eu tenho, principalmente nessa área de segurança pública, é que agora que os militares apareceram mais no governo, a gente use essas forças militares para combater tráfico de drogas e armas na fronteira, né? Porque aqui a gente viu no governo Bolsonaro até a Polícia Rodoviária Federal invadindo favelas. Eu faço o governo Lula ao contrário, que a gente pegue esses homens aí, mascarados, né, e coloque na fronteira. Lá na fronteira, Anderson, ele pode usar o uniforme que ele quiser, ele pode pular de paraquedas, pular do helicóptero, dar tiro à vontade, vai trocar tiro à vontade, manda ele lá no final da fronteira, lá onde está entrando a arma. O Brasil tem. E não vai faltar lugar para ele dar tiro lá. Ele pode dar tiro à vontade, não vai acertar ninguém. E combater o tráfico de armas e o tráfico de drogas. E outra preocupação muito grande que eu trago aqui é com as crianças durante a pandemia, principalmente o aprendizado prejudicado. Né? Alguns estudos apontam que as crianças, muito sem acesso à internet, às novas tecnologias, ficaram esses 4 anos fora da escola. A evasão escolar vai ser muito grande. Né? Nós vamos ter um problema muito grande com isso. E nós precisamos de um plano e aí dá para fazer um plano de governo para recuperar essa geração pandemia, né? Que também sofreu psicologicamente e com a falta de estrutura para poder participar das aulas. Primeira coisa que nós precisamos fazer nessas áreas mais pobres, em questão de educação, fazer um levantamento da evasão escolar, um levantamento do que essas crianças e adolescentes estão precisando e ter um plano de recuperação do ensino dessa geração, porque em uma década isso pode causar um prejuízo muito grande para o país, enorme, porque essas crianças ficaram, durante a pandemia, algumas crianças totalmente sem aula, algumas crianças que avançaram de série, estão aí no primeiro ano, segundo ano, não sabe sequer ler, né? Então, são problemas graves, que desafios que nós temos pela frente.
São duas questões fundamentais que a gente vai ter aí que tratar no próximo período. Essa da segurança pública, que você muito bem colocou, que é um drama já há muito tempo aqui, especialmente no estado do Rio de Janeiro, o Felipe. A gente sabe bem que a estratégia de combate ao tráfico, à violência, ela se dá da maneira mais equivocada possível. A gente tem, como você muito bem colocou, interromper a entrada de armas aqui no nosso país, de drogas. drogas, porque a gente sabe bem que não se fabrica armas e drogas aqui no país, isso aí vem tudo de fora. Então, evidentemente, que é muito importante que as forças de segurança combatam o mal na raiz. Essa que é a grande questão, né? E não ir na favela lá dar tiro e matar a população pobre que é vítima de todo esse processo que a gente tem no nosso país. E outra questão que você levantou muito bem é essa da educação no Brasil, que foi deixada de lado nessa gestão Bolsonaro. Tivemos uma série de danos por conta da pandemia que foram provocados por esse período em que as crianças, que os adolescentes deixaram as escolas por conta da necessidade do isolamento social. Muitas questões aí que a gente vai ter para o próximo período e que o governo Lula vai ter de se debruçar. Aí a gente espera que, de fato, sejam dadas soluções efetivas para essas questões no nosso país e que, de fato, haja um governo que atente para as demandas populares. É o que a gente espera ao longo dos próximos 4 anos. Felipe dos Anjos, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Você sempre está à disposição para nos ajudar a entender um pouquinho, a dialogar conosco a respeito das questões das populações das favelas aqui no Rio de Janeiro, algo fundamental, um tema que a gente sempre cobriu de perto aqui no Faixa Livre. Mais uma vez eu te agradeço, te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição aí.
Valeu, Felipe, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Felipe dos Anjos, que é secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, e tratou aí conosco a respeito desse 4 de novembro, onde foi celebrado o Dia da Favela aqui no nosso país, um tema muito importante e que a gente faz questão sempre de cobrir aqui no nosso programa. Também falou a respeito das expectativas dele para o governo Lula, enfim, um papo importante que a gente bateu aqui com o Felipe dos Anjos no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.